É importante dizer que o Brasil perde praticamente para quase todos os países da América Latina em percentuais de participação política de mulheres. Como é que a senhora vê isso, que a leitura a senhora faz da mulher na política, trazendo inclusive para o nosso quadro aqui de Santa Catarina, vivendo o ano de 2023? Claro que pode-se dizer que melhorou um pouco, mas ainda está longe do ideal, não, vereadora?
Exatamente, exatamente, Joel, né? A gente verifica que nós temos uma data muito significativa, que foi o ano passado, os 90 anos do primeiro voto feminino no Brasil. Se a gente olhar esses números, inclusive os quais você citou, né, o Brasil hoje é um da Caribe em representação feminina. Então, assim, é um número muito triste de nós enxergarmos, apesar de todas essas campanhas, apesar de todos os grande quantidade de informações, e principalmente eu vejo que é muito triste se nós fizermos um comparativo que hoje as mulheres são 52% do eleitorado. Então, nós, numa grande maioria do eleitorado feminino, não conseguimos nos firmar como representantes, dentro das assembleias legislativas dos estados, dentro do Senado Federal, dentro da Câmara dos Deputados.
Até porque a mulher, ela tem a sua visão dos problemas de uma forma diferente. Como é que a senhora analisa isso, especialmente do seu caso e até de colegas que a senhora tem, não só por aí, mas enfim, em todo o estado, a participação da mulher efetivamente, aquela que já está dentro do processo político?
Então, né, nós temos assim que verificar, e as ouvintes e os ouvintes também têm que, às vezes, refletir um pouco sobre isso, e por isso a importância dessa pauta levantada no seu programa, a respeito da necessidade desse olhar da mulher também dentro da política. As políticas públicas que a mulher normalmente defende são políticas públicas muito voltadas para a família, né? Então, normalmente os projetos de lei apresentados são projetos de lei que visam a melhora de condições para criança, para adolescente, as questões relacionadas à proteção da família contra a violência doméstica, que é um problema muito sério ainda no estado de Santa Catarina. E a violência doméstica não atinge só a mulher, ela atinge, né, os filhos, todo aquele entorno familiar que desestrutura a família. Então, isso é muito importante. Também, se nós verificarmos a quantidade de projetos apresentados na área de educação, na formação profissional dos jovens, hoje mais de 50% dos lares, eles são tocados exclusivamente por mulheres, e a mulher consegue verificar a importância da profissionalização do adolescente, do jovem, para que ele ingresse no mercado de trabalho com mais oportunidades. Também na área da saúde, é uma área bastante sensível a esse olhar, a esse cuidado da mulher. Então, por isso a importância de nós direcionarmos o voto das mulheres para mulheres, para candidatas mulheres, para que a gente tenha uma representatividade bastante significativa, nessas pautas, nessas políticas públicas que vão amparar a família, a mulher e a sociedade como um todo.
Hoje, como é que é o dia a dia da mulher na política, seja numa Câmara de Vereadores, seja na Alesc? O que a senhora fala em relação às dificuldades? O Brasil ainda é um país muito machista em vários sentidos, em várias situações, em vários departamentos. Como é que é o dia a dia da mulher na política, vereadora?
Aqui na minha cidade, nós somos de 10 vereadores, nós somos 4 vereadoras hoje, um número bastante significativo que nunca houve aqui no nosso município. Mas a gente acompanha, né, até porque eu tenho uma militância bastante grande nessa área, a gente acompanha as questões relacionadas à mulher no estado de Santa Catarina e outros estados da federação. Então, ainda, apesar de nós termos representação feminina, a obrigatoriedade, né, dos partidos de ter pelo menos 30% de mulheres candidatas, faz com que a gente conseguisse ter um aumento do número de mulheres representantes. Mas o machismo, como você colocou, ele ainda está muito incrustado e, às vezes, de maneira muito velada, né? Então, a gente verifica aí pelo Brasil, né, a gente tem exemplos aí como a deputada Tabata do Amaral, né, que é uma deputada jovem de São Paulo, foi eleita com uma grande quantidade de votos, recebeu inclusive ameaça de morte pelo fato de ter se posicionado a respeito de algumas pautas. Enquanto outros colegas, que eram partidários, homens, né, do mesmo partido, que ampararam as mesmas pautas, não foram verificadas ameaças. Então, a gente, nesse ponto, a gente consegue concluir é que a mulher ainda é muito, muito discriminada, né? Então, a Assembleia Legislativa de São Paulo agora teve no ano passado, ano retrasado, eu acho que passado, aquele incidente muito desagradável de um colega, né, parlamentar passando a mão nos seios da sua colega parlamentar. Então, isso tudo para verificar que a mulher ainda é bastante objetificada dentro dessas relações políticas públicas, né? Inclusive também na empresa privada a gente vai ter algumas discrepâncias bastante grandes.
Muito bem, estamos falando da presença da mulher na política às 7h48 e por isso eu estou conversando com a presidente do PSD Mulher em Santa Catarina, a vereadora Carla Hoffmann. Vereadora, esse incentivo, né, nós tivemos nas eleições regras aplicadas em relação às legendas partidárias promovendo candidatura de mulheres, né? Uma das obrigações foi ter 30% das candidaturas destinadas às mulheres. O que a senhora fala sobre isso, e principalmente, né, sobre essa obrigação dos 30% das candidaturas?
A gente tem uma discussão muito grande no país em torno das chamadas cotas, né? E essa também, ela se verifica com uma cota obrigatória imposta a todas as agremiações partidárias para que elas façam, então, a inscrição de pelo menos 30%, pelo menos, né? Então, o número mínimo de 30% de candidaturas de mulheres. Isso, Joel e ouvintes, não evita que a gente tenha problemas das chamadas candidaturas laranja, né, que são aquelas mulheres que são colocadas para fazer número e que às vezes recebem só o seu voto, ou às vezes a gente teve caso noticiado aqui em Santa Catarina e que a candidata vereadora nem o próprio voto recebeu, né? Ou seja, ela se inscreveu para completar o número, mas foi fazer campanha para um outro candidato, uma outra candidata, e o TRE aqui do Estado, numa ação bastante importante, né, caçou essas candidaturas exatamente para que o partido verificasse que, né, a lei não pode ser burlada dessa maneira. Nós tivemos também agora em 2021 uma determinação legislativa da contagem de votos em dobro, né, para todas as mulheres que fossem votadas. E isso vai refletir, Joel, quando nós vamos ter a distribuição dos recursos do fundo eleitoral. Então, os votos das mulheres são contados em dobro para fins de recurso do fundo e os partidos, então, vão acabar se convencendo que é muito importante para o partido ter mulheres com bastante votos, porque a participação no fundo vai ser aumentada. Então, todas essas ações, né, são ações que a lei traz para que a gente possa, então, efetivar a participação feminina dentro do processo parlamentar e executivo aqui no Brasil.
Bom, para fechar, vereadora, como é que a senhora analisou e analisa, após as eleições, o quadro, a representatividade feminina aqui no nosso estado, depois dessas eleições, os resultados que não só na questão de aliás, agora estamos falando de questão estadual, mas a própria questão nacional. Como é que a senhora analisa os resultados e principalmente a presença da mulher nessa eleição do ano passado?
Foram muitas candidatas, né? Nós tivemos aí um número bastante grande de candidatas, tanto a deputada estadual quanto federal aqui pelo nosso estado. Tivemos aqui a eleição de uma vice-governadora, o que é muito emblemático, né, para o movimento da representação política da mulher, a vice-governadora hoje, Marilisa Bento, que acho que vai ter um papel importante dentro do estado de Santa Catarina, né, no sentido da visualização da mulher no seu espaço de poder. Infelizmente, a ALESC, a nossa Assembleia Legislativa de Santa Catarina, ela possui 40 cadeiras. Das 40 cadeiras, nós tínhamos anteriormente, na legislatura que vai se findar agora, né, amanhã, nós tínhamos 5 deputadas eleitas, né, e das 5, nós baixamos para 3 deputadas, apenas se elegeram a deputada Ana Paula Campagnolo, a deputada Paulinha e a deputada Luciana Carminati, né, então são 3 que vão representar 7,5% das cadeiras na LESC. Então nós tivemos uma baixa na representação feminina aqui, que nos atinge mais diretamente como estado. Os municípios também têm um número baixo, se a gente, né, fizer de novo um comparativo de quanto tempo já o voto feminino existe no país. Então, Santa Catarina, dos 295 municípios, menos de 10%, 9,49% estão comandados por mulheres. Então, cada vez mais, falar de pautas como essa que você está levantando junto aos seus ouvintes é extremamente importante, né, para conscientizar mais mulheres a participar do processo político, a se capacitar como liderança, se colocar como liderança, né, nas associações de bairro, nas universidades, nas escolas, nas igrejas, né? Isso é muito importante, justamente para que a mulher possa ser vista como alguém que efetivamente, né, tem essa representatividade, que nós sabemos que tem, mas que muitas vezes acaba ficando invisível.
Sem dúvida. Falamos da presença da mulher na política e que essa nossa entrevista, que esse nosso bate-papo para abrir a semana, possa também incentivar a senhora que nos ouve, as mulheres que se aproximem cada vez mais da política. A política está presente no nosso dia a dia, em todos os momentos, e é importante, sem dúvida nenhuma, não só por obrigatoriedade de regra, de cota, mas de maneira natural, que seria o ideal, a presença da mulher também na política, seja aqui no âmbito local, estadual ou nacional. Vereadora Carla Hoffa, representante do PSD, mulher aqui em Santa Catarina. Muito obrigado pela participação conosco, foi bom ouvi-la. Obrigado e boa semana, vereadora.
Muito obrigado, um abraço grande aos seus ouvintes, né? Uma boa semana a todos. Obrigado pelo estar.
Grande abraço.